Isso, Lícia, eu estava comentando com os nossos ouvintes que você vem primeiramente hoje para explicar para a gente o que é essa educação positiva da educação permissiva. Eu comentei o seguinte: eu tenho a impressão que hoje a gente parece que tem uma educação mais permissiva, os pais estão permitindo mais. Antigamente, a minha mãe me proibia de muito mais coisa do que hoje, se eu tivesse a mesma idade, eu acho que ela pensaria. Está acontecendo mesmo, Lícia?
Olha, Letícia, eu acredito que sim, mas a gente tem que ter um cuidado do que é uma educação permissiva no sentido ruim e do que seria essa educação positiva em que a gente respeita as necessidades, e que eu vou falar que são diferentes dos desejos da criança. Por exemplo, nós, acredito aí, eu, você, a gente veio de uma educação muito mais autoritária, né? Na qual aqueles pais sabiam e eles que comandavam como que ia ser feito. Quando a gente fala que o quanto essa educação, às vezes, mais autoritária faz mal, o quanto não leva em conta as necessidades da criança, o quanto que a gente não prepara a criança para as escolhas, não leva em consideração as emoções, sentimentos, e não desenvolve a inteligência emocional delas, aí muitos pensam que a gente defende uma educação permissiva, o que também não é. Que é tão desrespeitosa quanto ou mais do que essa educação autoritária. Porque, assim como a educação autoritária, ela foca no presente, você não ensina a criança a pensar como agir, porque você demanda como ela vai agir, né? Então você não faz isso porque não pode. Você não quer que você faça isso porque é feio, né? Mal educado. Mas você não ensina ela a refletir sobre por que aquilo é ruim, por que ele não pode se comportar daquela forma. A permissiva, ela também não prepara a criança para o futuro, porque é aquela que eu permito tudo, né? E a criança não sabe como se comportar, não sabe como agir, e é tão desrespeitosa quanto ou mais, que ela acaba sendo negligente. Então, meu filho quer usar celular? Ah, então usa. Não faz mal, né? Fica lá usando o celular. Ah, ele não quer almoçar e vai comer só o bolo ao invés do almoço. Ah, então come. Ou eu terceirizo a educação do meu filho, né? A escola que é responsável, os avós, às vezes, que tem que dar conta. E eu, enquanto pai e mãe, me abstenho, né, dessa responsabilidade que é educar, que é preparar. Agora, quando eu coloco nessa educação positiva, que a gente vem chamando aí, o que que eu faço? Eu foco no futuro. Eu vou ensinar meu filho como agir. Então, eu vou respeitar as necessidades dele, eu vou dizer o porquê das coisas. Então, por que você não pode agir dessa maneira? Porque tem um outro, porque aí você está colocando dentro do limite, você atrapalha. Então, olha como eu não sou permissiva, né? Eu ensino ele, eu deixo ele lidar muitas vezes com as consequências das escolhas dele, né? E, por exemplo, uma hora de uma refeição que eu falei, né? O permissivo é aquele, come se quiser, come o que quiser. É, o autoritário é come o prato inteiro, né? Você tem que comer tudo e aí, quer dizer, a criança não sabe quando ela está satisfeita, qual que é a saciedade. E o que que a educação positiva vai? É minha obrigação oferecer, né, alimentos de qualidade, bons alimentos, tal. A criança vai comer o quanto ela quiser. Ah, Lícia, mas aí ela não quer comer porque ela vai depois ter a sobremesa. Não. Mas aí o que que a gente ensina? Olha, você tem isso para comer. Ah, não quero mais. Tudo bem. Se você quiser, você pode terminar o seu prato depois, né? Mas é o prato. Ela não vai substituir aquilo por um chocolate, por um bolo, né? Por algo desse tipo. Que, claro, né, gente? Até nós, se pudermos escolher, sem a consciência, nós vamos escolher o chocolate do que o brócolis, né? Digamos assim.
Como é que você trabalha isso dentro do consultório, às vezes com um paciente que você identifica, né, que ali até mesmo há uma diferença. Tem uma mãe que tem um filho numa idade, o um filho na outra, trata de um jeito, o outro de outro. Eu acho que o seguinte, essa educação, quando você se refere à educação positiva, é um pouquinho mais trabalhosa, assim, do tipo, né, da mãe saber fazer o que vai falar ou agir naquele momento, porque não é por impulsividade. Geralmente ela tem que fazer muito uma reeducação ali naquela na, no, 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 na educação com o filho. E quando tem dois, com diferentes idades, mas dentro daquele, vamos dizer assim, daquela universo, né, de ainda ser uma criança, é um pouquinho complicado para o pai ou para a mãe, né?
É isso mesmo, né, Letícia? Porque na nossa impulsividade, a gente vai reagir e não agir. E quando a gente reage nesse piloto automático, a gente vai estabelecer aquele padrão que a gente aprendeu. Então, a gente vai reagir como fizeram conosco. Então, por exemplo, se eu apanhei, muitas vezes é a mãe que não consegue, diz que bate no filho, que está, né, errado ao extremo, é aquela que vai gritar e pedir para a criança parar de gritar gritando. Essa é a reação, que é o que a gente não quer. Mas, como você perguntou aí como eu trabalho no consultório, e o que eu te falo é o seguinte: o trabalho com criança no consultório envolve muito a família. Então, assim, a cada 5, 7 atendimentos, a gente chama a família e vai conversar e orientar essa família. E, inclusive, em relação às diferenças, né? Porque a gente sabe que uma idade vai demandar determinada questão, outra vai determinar outra, e como que a gente orienta essa mãe, esse pai, para que consigam agir dentro disso. Entenda quais são os gatilhos deles, né? Aqui eu não consigo, aqui eu não dou mais conta, isso tem atrapalhado o desenvolvimento do meu filho, para que a gente consiga ir atuar junto. Então, é com muita orientação, é sempre muito junto, não tem como você atender a criança e não estar junto próximo à família, porque é tudo muito interligado.
É isso. Lícia, olha, mais uma vez, muito obrigada aqui por sua participação e até semana que vem.
Eu que agradeço. Uma boa semana para todos nós.